Boa tarde a todos, a todas. Estou aqui tendo a honra de receber o nosso presidente aqui na sede de controle e comando das ações de combate aos incêndios e principalmente de prevenção a esses incêndios. Nessa sala, nós fazemos um monitoramento durante o tempo todo com as nossas equipes. Daqui nós conseguimos orientar o trabalho das equipes nas diferentes regiões, no Pantanal, na Amazônia, agora temos essa situação em São Paulo e há uma situação que acontece também no Cerrado. O IBAMA e o ICMBio têm mais de 3 mil brigadistas que estão em campo, mas isso se completa com o trabalho que é feito também pelo Corpo de Bombeiros dos Estados, as brigadas estaduais, as brigadas voluntárias, que algumas são treinadas por nós, e o trabalho que é feito também pelo DENIT, à margem das estradas, pela Polícia Federal Rodoviária, pela Polícia Federal na área de investigação, o Ministério da Defesa, tanto na parte de brigadistas, que a Marinha tem brigadistas atuando no Pantanal, e na infraestrutura logística, como o senhor viu, com as equipes que estão montadas no Pantanal, mesmo na Amazônia. Nós tivemos contato com o governador de São Paulo, tanto eu quanto o ministro Valdez, quanto o ministro Múcio, e na nossa conversa, pela orientação do senhor, é de que nós queremos trabalhar conjuntamente para fazer esse enfrentamento. O senhor hoje cedo ligou querendo fazer essa reunião extraordinária, para que a gente pudesse fazer aqui uma apresentação para o senhor de como está o estado da arte. O trabalho conta com uma sala de situação que foi criada 2 meses atrás, coordenada pela Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, da Defesa, da Justiça, do Desenvolvimento Regional. Cada um tem função específica nesse processo, nós tem a ver com apagar o fogo, em parceria da Polícia Federal, Justiça, as investigações, mas também em parceria em algumas situações, e no caso do Ministério da Integração, é toda a articulação de socorro e de suprimentos em determinadas situações, e também, né, no caso do Ministério do Transporte, Saúde, é uma sala de situação com uma participação de mais de 24 ministérios, gente. E foi fundamental o senhor ter aprovado o prédio extraordinário de 175 milhões, o senhor ter mudado a lei para diminuir o interstício da contratação de brigadistas e o senhor até preventivamente mudou a lei para que, se for necessário, aeronaves estrangeiras virem até o Brasil para nos ajudar no combate ao fogo, isso possa acontecer. Nós trabalhamos com as nossas aeronaves do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal em algumas situações, da PRF e o KC-390, que nesse momento já se encontra no estado de São Paulo. O presidente do IBAMA vai fazer uma rápida apresentação. O senhor já viu ali aonde é que o nosso coração de monitoramento acontece. Eu passo a palavra para o Rodrigo Agostinho, caso o senhor não queira falar antes. Então.
Não, vamos ver. Presidente, ministra, demais autoridades, apresentação mais breve possível. Presidente, a gente trabalha com o que há de mais moderno, são os dados do INPE. A gente tem uma confiabilidade enorme com esses dados. Aqui na sala a gente tem pesquisadores que ficam analisando esses dados o tempo todo. Nós estamos vivendo a maior seca da história que o Brasil já teve. Não temos registros para a Amazônia, para o Pantanal, de uma seca tão intensa. Esse primeiro slide mostra a previsão para os próximos 60 dias. Então a gente tem índices baixíssimos de precipitação, de chuva e temperaturas altas de maneira geral no Brasil todo. Então esse cenário de seca, calor, né, alguns momentos de vento, que deve se prolongar até o mês de outubro, e isso acaba sendo um grande complicador, tanto na prevenção quanto no combate aos incêndios. A gente tem dados estatísticos dos últimos anos. Nós estamos trabalhando com o laboratório da Universidade Federal de Campinas para quantificar a área queimada. Então, até então a gente só tinha dados de focos de calor. Às vezes, o incêndio tem um muito grande foco de calor. Aqui a gente tem os dados do acumulado do Pantanal, onde a gente teve até agora acumulado um pouco mais de 1,5 milhão de hectares.
Aquele vermelho é 2020?
É 2020. O vermelho é quando em 2020 a gente teve a maior incêndio do Pantanal.
3.600.
Qual é a diferença? A diferença que nós estamos combatendo. A grande diferença de agora para 2020 é que em 2020 a estrutura colocada à disposição para o combate aos incêndios era uma estrutura extremamente precária. Nós estamos no caso do Pantanal com 900, praticamente 900 pessoas trabalhando entre brigadistas e equipes de apoio. Então, a gente está ainda numa situação diferente da situação, obviamente, de 2020, mas a gente sabe que a gente vai enfrentar ainda muitas dificuldades ao longo dos próximos 2 meses. Então, aqui só para se ter uma ideia, a evolução das frentes de incêndios no Pantanal. Esse dado anda até a semana passada, então provavelmente esse número está um pouco melhor, porque nós tivemos algumas chuvas no Pantanal ontem, mas até a semana passada 85, 86% dos incêndios estavam extintos ou controlados, especificamente no Pantanal.
85%.
E 14% ativos, né, em combate. A semana passada nenhum estava sem equipe combatente.
No Pantanal, eu ouvi a Marina dizer, uma semana depois, próximo meu projeto de militar Pantanal, de que 85% do incêndio Pantanal era em propriedade privada.
Daniel Carvalho,
enquanto isso acontece,
para mim também, ministro, deixou.
É o sonho. Quando nós descobrimos que o incêndio foi na propriedade privada, a gente fala com o proprietário, ele ajuda, ele se dispõe a ser um parceiro para tentar acabar com o fogo.
Muitos casos sim, presidente. Muitos casos sim.
Presidente, a gente tem de tudo. A gente evita ao máximo qualquer tipo de generalização. Mas, de maneira geral, muitos fazendeiros são vítimas também. Você tem, às vezes, 25% de criminoso que começa numa fazenda, mas questão de horas está atingindo os vizinhos, as outras fazendas, e, de repente, uma série de pessoas que não foram responsáveis pelo fogo se tornam vítimas do processo. Então, o que a gente tem percebido é que muita gente ajuda, com máquinas, com equipamentos, com gente. Então, as pessoas se organizam.
Eu lembro que o cantor Alguissato ligou para mim, ele lá perto de aqui da Uana, ele ligou pedindo socorro que o fogo estava acabando com a fazenda dele. E nós discutindo com ele para mandar máquina, isso foi a máquina.
Sim, sim. No caso do Pantanal, a gente usou muita máquina das fazendas, né? das fazendas.
E o próprio governador fez um apelo, presidente, para que os prefeitos pegassem os equipamentos agrícolas e pudessem para fazer acervo, e a gente conseguiu fazer ali um mutirão para conter a propagação do fogo. O fogo, ele funciona na nossa tipificação em 3 níveis, né? O fogo que está extinto, o fogo que está controlado, o fogo que está em combate, na verdade são 4, e aqueles que não têm nenhum tipo de ação. Nesse momento, no Pantanal, todos os que ainda sobrerestam estão em combate, né? Mas uma grande quantidade já foram extintos. E no caso da Amazônia é a mesma tipificação. Agora, o senhor tem razão quando diz que tem que falar com os proprietários. Diferentemente do desmatamento, no caso dos incêndios, a gente não tem muito como verificar, digamos assim, em tempo tão real, porque aquilo acontece num lugar, depois ele vai se propagando. Por isso que no Pantanal nós já temos identificado os 20 casos de origem de ignição desse fogo. A Polícia Federal tem essa informação, obviamente que a gente não pode falar para não atrapalhar as coisas, mas isso cria também um processo de dissuasão, porque ninguém sabe quem está sendo investigado. Então, isso tem que acontecer na Amazônia e em todos os lugares. E um esforço que precisa ser feito também pela Polícia Civil dos Estados, porque a Polícia Federal, nós hoje atuamos em todas as áreas, na Amazônia, nós temos, né, 75% dos incêndios é o governo federal que está atuando. Mas a maior parte disso não é de responsabilidade precisa do governo federal. Mas por sua orientação, nós atuamos, né, em tudo que se pode atuar.
A gente vai ter uma coisa, Ronei, nós vamos ter uma experiência bem sucedida, que eu tenho conversado com o comandante do Exército, para que a gente aproveite os 70 mil recrutas que entram todo ano na Força Armada e que a gente prepare eles para a defesa civil, para que quando ele deixar o serviço militar, ele tenha especialidade em defesa civil e ele possa ser contratado pelas prefeituras da cidade de Limoeiro, que a maioria não tem defesa civil. A gente está vendo agora no Cabo do Rio Grande do Sul a fragilidade que é a defesa civil municipal. Ora porque não tem gente preparada, ora porque não tem recurso. Então, o que a gente vai ofertar nos próximos anos é um contingente enorme de jovens brasileiros preparados para a defesa civil, e se os prefeitos contratarem, a gente vai perceber que vai ficar mais fácil. No caso da Amazônia, uma vez eu conversei com a Marina, é muito importante a gente envolver os prefeitos, porque o prefeito é o ente federado que está próximo ao fogo. É o prefeito que sabe de quem é a terra, quem é o proprietário, quem está pegando fogo. Ele pode chegar primeiro que o governador e pode chegar primeiro que o presidente da República. Então, se ele tiver equipes preparadas, e nós temos que preparar, eu acho que a gente pode acreditar que no futuro bem próximo a gente vai ter menos gravidade desses incêndios, que a gente vai ter mais gente preparada para começar, como disse a Marina no início, apagando fogo. Porque depois que ele se propaga, eu fui uma vez com a Marina em Roraima, tipo, foi, já fomos no Amapá, hoje a gente acaba de apagar um fogo, você vira as portas, ele volta, sabe, maior ainda, e você apaga outra vez, ele volta outra vez. Então é um trabalho que não para. Então eu acho que nós temos que acreditar o seguinte, além da preparação, tá, com coisa científica e tecnológica para a gente acompanhar, nós precisamos de mão de obra preparada para enfrentar incêndio, para enfrentar enchente, para enfrentar excesso de chuva. E eu acho que nós poderemos até dizer ao Brasil, tá, que no futuro a gente vai ter coisa mais atuante, melhor e mais gente preocupada com isso. E quem sabe, num tom de consciência, a gente convencer as pessoas, porque o presidente Obama me disse agora há pouco que até agora eles não conseguiram detectar nenhum incêndio por conta de raio, por conta de alguma coisa. Então ele deduz que parte desse incêndio, por causa do alto aquecimento da terra, a baixa umidade relativa do ar e vento muito forte, qualquer faísca pode levar fogo. Mas também chega a conclusão de que muito fogo pode ser a atividade humana que provoca esse fogo. Então é importante que a gente tem uma atuação séria também na área da justiça, na área da polícia, para a gente começar a punir as pessoas que estão propagando fogo, porque se ele propagasse o fogo e causasse problema só para ele, tudo bem, ele que propagou. Mas quando a fumaça ocupa o território nacional que estão fumando agora, causando problema de saúde das pessoas, essas pessoas têm que ser julgadas, têm que ser punidas, sabe, por responsabilidade.
Presidente, tem uma coisa que o senhor, né, me pediu lá no Rio Grande do Sul, nós fizemos, que é o plano de enfrentamento aos eventos extremos das emergências climáticas. Esse plano, no meu entendimento, ele é fundamental, porque é a partir daí que nós vamos poder ter aquela ideia de emergência climática antecipada, para termos ação e podermos nos movimentar antes do desastre instalar. Esse ano o senhor conseguiu fazer isso, né? Mas tem inclusive dificuldades legais para a gente fazer isso. Se você começa a estocar remédio antes, você começa a estocar água, alimentação, combustível, se ainda tem a emergência decretada. Então, eu acho que esse trabalho que o senhor já orientou, que nós estamos trabalhando, né, ele é suplementar o Plano Nacional de Defesa Civil, que atua, né, nas situações de emergência, mas temos que ter essa emergência antecipada. essa situação vai se agravar, esses eventos vão ser mais intensos e mais frequentes. E, no caso do Brasil, os nossos irmãos dominantes até pediram ajuda para nós. Quanto mais nós pudermos ser um paradigma, nós, mais nós vamos ajudar os países da Amazônia.
Aqui é o momento de profissionalizar, no caso do Pantanal, nós estamos mantendo uma média de 800 a 900 pessoas toda semana, um número grande de aeronaves, de embarcações, agora os dados da Amazônia. Na Amazônia, historicamente, normalmente a média em torno de 70% do fogo da Amazônia é em área desmatada. As pessoas desmatam e colocam fogo. Então, basicamente, o cenário que a gente tem na Amazônia é esse cenário. Nesse caso específico, que a gente está percebendo é que, como a gente está combatendo de maneira muito forte o desmatamento em si, está aumentando a prática de colocar fogo na floresta em vez de desmatar. Então, eu coloco fogo na floresta, deixo a floresta queimar. Floresta se degrada, as árvores morrem, as pessoas colocam, jogam a semente na pastagem, né, e colocam o gado lá dentro. Então, está havendo uma mudança de tendência. A maior parte do fogo na Amazônia é concentrada ao longo das rodovias, notadamente a BR-130, Transamazônica, e a BR-163, ali da Mato Grosso, no sentido Pará. Esse gráfico para nós é assustador, porque ele mostra que, de fato, a gente nós estamos diante da maior seca da Amazônia. Desde toda a série histórica a gente nunca viu uma seca desse tamanho. A maior parte dos rios amazônicos já estão esvaziados, Rio Madeira, Rio Tapajós, Rio Solimões, enfim, estão já esvaziados as comunidades. Existe todo um esforço de defesa civil, né, que a gente acaba acompanhando, que muitas vezes a gente está presente no território, mas é um esforço muito grande liderado pelo Ministério Paldeis de atendimento das comunidades, né, em parceria junto com o Ministério da Defesa. E, de fato, as comunidades já estão isoladas, né? O fogo, a gente tem o problema do isolamento. E, no caso da Amazônia, a maior parte do fogo em terra pública, no caso do Pantanal, mas fogo em terra privada. Então, aqui é o nosso monitoramento que a gente faz, né? Que a gente já teve a oportunidade de ver agora há pouco. A dinâmica dos incêndios da Amazônia a gente está acompanhando também em tempo real, comparando com os anos anteriores. É uma comparação agora feita por área, diferente da comparação com os focos de calor. Focos de calor, ao longo do tempo, os satélites têm melhorado a acurácia, tem melhorado a acessibilidade, então acaba detectando um grande foco de calor que não necessariamente coincide com a área queimada. Mas essa é a situação que a gente está tendo hoje. Nas últimas semanas, pelo agravamento da seca, a cada 10 dias a gente tem a mais ou menos 1 milhão de hectares de área queimada. A taxa hoje está em torno de 100 mil hectares por dia. Aqui um histórico, né, da área queimada de janeiro a julho. No começo do ano a gente teve uma crise localizada. Em fevereiro nós tivemos um incêndio grande em Roraima. Foi Roraima o problema. E agora na Amazônia a crise está começando, basicamente agora ao longo dos últimos 20, 30 dias. Mas o que a gente percebe é que 30% de 900 mil hectares atingiu área de agropecuária, 40% vegetação não florestal, notadamente o cerrado que tem no sul do Amazonas, o Maitá, Manicoré, Apuí, Lábio, e 1 milhão de hectares em vegetação florestal, aí floresta mesmo. Então a gente tem um acompanhamento diário, que mostra que houve uma intensificação grande agora no começo de agosto para cá, onde a crise da seca e do calor aumentou significativamente. A ministra Marina, com a equipe, está trabalhando também, não apenas no âmbito do combate, aqui propriamente dito, mas tem feito um esforço muito grande de diálogo com os municípios e de diálogo com os governadores. Então, nós sabemos exatamente quais são os municípios com maior número de focos de calor e é feito um esforço. Existe hoje um programa de beneficiar os municípios que reduzem a taxa de desmatamento. Reduzir o desmatamento também, obviamente, reduz focos de calor.
Eu acho que essa é uma coisa importante, viu, Marina? Essa é uma coisa importante. Ao invés de a gente ter uma ação só punitiva contra os prefeitos, é importante que a gente tenha também uma ação de premiar a cidade que cumpriu com as suas obrigações. Quando todos os prefeitos estiverem motivados, que eles podem receber um pouco de recurso, mais um benefício para o governo federal, aí sim virarão um parceiro nosso, sabe? Para que todo mundo combate as crises climáticas.
Isso hoje é um programa estruturado, né? Chama-se União com o Município, que o senhor assinou com todos os representantes do município. São 70 municípios que mais desmatam. Desses 70 municípios que mais desmatam, cerca de 43 municípios já aderiram a esse acordo. Dos governos da Amazônia, até agora só o estado de Rondônia é que não aderiu, todos os demais aderiram ao pacto. Então, são 737 milhões de recursos do Fundo Amazônia que estão trabalhando com esses municípios, porque o senhor tinha pedido exatamente esse programa de incentivo. Além disso, o senhor está liderando a iniciativa, né, que o senhor trabalhou durante a cúpula da Amazônia, de um fundo global para pagamento por floresta preservada. Esse fundo está andando muito bem, né? Já tem o apoio dos países amazônicos, da Indonésia, da República Democrática do Congo, do Congo Brazzaville, e o Reino Unido, a Noruega, juntamente com a Alemanha, estão nos ajudando para criar esse fundo global, que aí sim a gente teria uma ação muito afirmativa votada para quem não desmata. Essa lista que está aí, presidente, se o senhor olha os 70 municípios que mais desmatam, como nós focamos, lá o desmatamento caiu mais de 40%. E, da mesma forma, a gente pode deduzir, né, que se não tivesse caído, essa situação de incêndio hoje estaria incomparavelmente pior. Vamos lá?
Vamos. Como disse o presidente, 21 municípios reúnem metade dos focos na Amazônia. 60% são áreas públicas federais, 40% estaduais, então a gente consegue avaliar exatamente. No caso da Amazônia, 13% apenas que é terra privada titular nas áreas que estão hoje com fogo. E, presidente, rapidamente, as nossas brigadas, as brigadas do IBAMA e do CNBio, nós, com um crédito extraordinário, estamos chegando agora um número ainda maior de brigadistas, devemos chegar a 2.400 brigadistas só do IBAMA. Os incêndios na Amazônia hoje, 74% deles está com alguma frente do IBAMA ou do CNBio atuando em cima deles. Então, a gente chegou aí em 74% de cobertura. Nós temos outros incêndios que estão sendo combatidos pelos governos estaduais ou por brigadas, inclusive, privadas. Mas 74% tem alguma ação nossa em atuação. Importante dizer que, no caso específico da Amazônia, a gente tem um número muito grande de brigadas indígenas e que tem feito uma grande diferença, porque o indígena sabe andar no território, conhece a floresta, então acaba ajudando bastante.
Essa questão do fortalecimento dos brigadistas, presidente, é fundamental, porque esses brigadistas, eles têm um conhecimento incrível, uma abordagem muito importante, com eles a gente pode contratar as populações locais, treinar essas populações e ter um efeito que não é só sazonal, eles operam localmente.
Para encerrar, presidente, aqui só uma distribuição de onde estão os incêndios, mas para dizer que a gente tem uma sala que a gente chama de situação, que tem um nome todo diferente, que é o CIMAM, onde a gente reúne todos os órgãos federais, a maior parte dos ministérios estão presentes, e que tem inclusive a participação dos governos estaduais, alguns governadores têm participado dessa sala. A gente se reúne toda semana, dia sim, dia não, para decidir as áreas de combate, e semanalmente a sala de situação também se reúne no Palácio, aí num outro nível, para discutir ações mais estratégicas. Então, a semana passada nós fizemos a sala de situação na Casa Civil, onde a gente discutiu uma série de estratégias novas que a gente está implementando, porque a gente tem uma previsão aí de durar essa crise há um ano de mais 60 dias, pelo menos.
A história de situação da Casa Civil, na última semana, com os governadores, ficou estabelecido. No caso da Amazônia, a gente vai ter também uma ação multiagências interfederativas, compondo o governo federal com os governos estaduais. Na parte da nossa ação, aí é aquele combo que eu já falei para o senhor, né? Todos os órgãos do governo federal, e aí inclui também, em alguns casos, transporte, portos e aeroportos, principalmente saúde, pelos problemas de saúde, né? Não só os ministérios que atuam na ação direta de combate.
Rodrigo, antes da gente aproximar mais o programa dela, fala um pouco de São Paulo. Tem alguma coisa no mapa de São Paulo?
Presidente, a gente vai projetar a imagem. Obviamente que São Paulo é um estado altamente desenvolvido, com um número grande de estradas, um corpo de bombeiros com mais de 9 mil homens. Mas para nós chamou muito a atenção, por isso nós pedimos, e a própria Polícia Federal já tinha instaurado um inquérito, os incêndios apareceram todos ao mesmo tempo. A gente sabe que 100% dos incêndios tem ação humana, mas obviamente que também de vez em quando a gente encontra situações acidentais. Nós tivemos incêndio recentemente no Pantanal, que um caminhão pegou fogo, e o fogo se espalhou na região da Inhaculândia. Nós tivemos casos de um cabo de energia que caiu em cima de uma área e pegou fogo na área. Mas em São Paulo, para nós, a gente acabou se assustando em ver os incêndios acontecendo todos ao mesmo tempo, de uma forma muito organizada, e com um foco nas áreas de cana-de-açúcar. As fazendas de cana-de-açúcar em São Paulo não fazem a queimada da cana há muitos anos. A queima já está proibida lá há muitos anos. São poucas regiões do Brasil onde ainda existe essa prática, principalmente em áreas onde não existe mecanização. Mas um foco muito grande em propriedade privada. Obviamente está tudo muito cedo, inclusive em São Paulo. Coincidiu dessa entrada dessa massa fria, então agora, nesse exato momento, está chovendo em algumas regiões de São Paulo. A gente vai poder entender um pouco melhor o que sobrou desses incêndios amanhã, né, a hora que a gente tiver a abertura do céu. Mas a gente está, ao mesmo tempo, São Paulo, com a própria fumaça dos incêndios de São Paulo, a gente também, obviamente, tem aquela imagem que mostra a fumaça que sai da Amazônia, né, e desce, chegando até São Paulo, chegando aqui até Brasília. Com essa inversão térmica, esse fenômeno fica muito mais forte, porque na inversão térmica a fumaça não dissipa, ela fica toda concentrada aqui próximo do sol. Mas é uma situação que para nós chamou muito a atenção, a forma como aconteceu em São Paulo. Uma coisa rápida, tudo ao mesmo tempo, vários municípios ao mesmo tempo, de forma organizada, ao longo das estradas. Então nós pedimos para a Polícia Federal, para a nossa surpresa também, a própria Polícia Federal já tinha instaurado também um inquérito para poder avaliar.
Bom, Rodrigo, qual é o recado que o Ibama daria para as pessoas que moram em Brasília, em qualquer outro lugar, longe de onde está pegando fogo, e de repente estão sendo sufocados pelo excesso de fumaça? Pessoas que estão também agora. Qual é o qual é a nossa média?
O que
a gente pode dizer para as pessoas, olha, você está em casa tranquila, daqui a pouco você começou a ter problema respiratório, está por conta da fumaça, o que fazer?
Bom, presidente, essa é uma situação muito comum. E o que a gente tem orientado, nós acompanhamos o Ministério da Saúde semanalmente esse período de queimadas. E a nossa orientação é nessa situação de fumaça, de não fazer exercícios físicos, não ter atividades fora de casa, de preferência permanecer em local protegido, dentro de casa, evitando, se não tiver necessidade de sair, de não sair, para não se expor demais. E até um determinado nível de contaminação do ar, são as pessoas que são mais suscetíveis. Então, se tem asma, pessoas com alguma doença prévia, mas a partir de um determinado nível, como inclusive o que a gente está vivendo hoje de manhã, pelo menos em Brasília, e aí toda a população pode ser afetada. Então a orientação é não se expor desnecessariamente. Principalmente para crianças, idosos
e também gestantes são
e mais independentes do meio ambiente. Eu liguei para a Marina de manhã, antes de sair, de ver qual queria ver, e a Janja falou, coitada, a mulher está tão frágil. Aí eu falei, deve ser por causa da fumaça.
Todo mundo sabe que eu sou uma bomba alérgica, né? Realmente, fica ardendo tudo, mas já fiz os meus exercícios que a Fono me mandou. Presidente, acho que tem um recado que a gente pode dizer. A fumaça e isso. A fumaça e os incêndios não é um problema do município da propriedade que ateou o fogo. Passa a ser um problema de todo mundo. Primeiro porque é um prejuízo econômico, é um prejuízo ambiental, é um prejuízo à saúde pública. A quantidade de recursos que se gasta com problema respiratório, com crianças e principalmente idosos, é assustador. E essa situação é um apelo que se deve fazer. Mesmo que o governo federal, os estados todos, coloquem todos os seus equipamentos efetivos, se as pessoas não pararem de colocar fogo, vão continuar prejudicando a saúde de todos os brasileiros e brasileiras. Portanto, todo mundo tem que fazer parte dessa campanha de não fogo, de não destruição do nosso meio ambiente. E a outra coisa que é importante em relação a essa questão, presidente, é que a gente precisa de ter cada vez mais a consciência de que o Brasil é um país vulnerável aos eventos climáticos extremos. Nesse momento, nós já temos uma perda na vazão dos principais rios da região do Mato Piba de 19 mil metros cúbicos por segundo. Baixa no lençol freático, um retardo da chuva de mais de 25 dias. Se nós não nos cuidarmos, nós vamos destruir a galinha dos ovos de ouro. Por isso que eu já tive reunião com representantes do agronegócio que estão dispostos a fazer um pacto para que a gente não destrua as possibilidades do Brasil. Eu conversava ainda há pouco com a primeira-ministra, com a nossa primeira-dama Janja, e ela falava exatamente do problema dos animais, da defesa dos animais. Nós olhamos para a saúde humana, mas a saúde dos animais também é prejudicada. A vida dos animais também é prejudicada. Nós tivemos que fazer mais de 17 mil salvamentos no Rio Grande do Sul, já foram 9 mil salvamentos no Pantanal e com certeza agora em São Paulo nós temos pessoas que perderam a vida e a quantidade de animais que não conseguiram sobreviver desse incêndio criminoso é muito grande. Então, é um apelo à população. A gente tem que parar de atear fogo, porque o fogo, quando ele se propaga, mesmo que a gente faça tudo o que é necessário, ele ainda é mais forte do que nós.